Ok, então iniciei a coisa, já que és o expert em isto.
Boa tarde a toda a gente, senhores e senhoras, meninos e meninas. Bem-vindos a um novo episódio de Novo Votar.
Depois de muito tempo, porque Comic Con esteve à porta, então tivemos que aproveitar. Então, para esta sessão, vamos. Antes de mais, eu gostaríamos só de rever, enfim, se estão a ouvir isto no futuro, isto já é um bocadinho inválido, mas para quem está a ouvir de agora até janeiro, isto até é relevante. Então agora, o website steam.com está a fazer um saldo de Natal e dentro dos descontos há descontos que estão desde 50% até 80%, ou seja, tipo, há imensos jogos que custavam antes pá, 30, 40 euros, agora estão pá, a 10 ou a 5, como assinar assim, por isso vale a pena aproveitar. Então estava eu a ver a Steam Sale e daí por mim estava lá o mais recente jogo da parceria Kojima e Platinum Games, o Metal Gear Rise Revengeance, por apenas 3,99€. E resolvi arranjar. Porque eu acho que até 4 horas até valia a pena. E por acaso acho que fiz uma escolha muito acertada. Tipo, o jogo está completo, vem com os DLCs todos. E só o primeiro capítulo já vale esses 4 horas, na minha opinião. É grande cena. Grande cena. Então, Ricardo, lida aí a coisa. Metal Gear Rising.
Bem, antes de mais, eu já tenho Metal Gear Rising há muito mais tempo. Eu já joguei aquilo até à exaustão. Já fiz os
Pois.
tutoriais todos, as missões virtuais quase todas. Já passei os níveis em Easy, Normal, Hard, Very Hard. Só não tentei em Revengeance porque aí o jogo fica absolutamente impossível. Já no
Mas
modo
que
Very Hard aquilo é...
conseguiste classe S nas batalhas todas, nem por isso.
Às vezes,
É
às
complicado, não
vezes
é?
é muito complicado. Uma
Pois.
vez conhecendo os truques dos bosses, é mais fácil, mas mesmo assim há muito.
O jogo é engraçado nesse aspecto. Tipo, obriga-te a voltar a jogar só para ver se consegues chegar
E não
àqueles
é só
combos da
isso, o
classe
jogo
E.
insere uma mecânica interessante, nova, que é tu não podes estar sempre a atacar. A maior parte das pessoas. Tipo, nestes jogos, estilo Devil May Cry, vão sempre em frente a atacar isso tudo e cortam para ali fora. O Metal Gear Rising obriga-te a pensares e a, por vezes, mais ou menos quando é que o adversário vai atacar, defendes e contra-atacas. O jogo obriga-te a teres que usar essa mecânica, porque senão tu vais ter muitos problemas.
Pois, então já estamos a falar um bocadinho de gameplay, mas primeiro vamos falar um bocadinho
A
acerca da
história,
história.
sim.
Então, conta aí, qual é que é a história do
Bem,
Metal Gear?
a história de Metal Gear Rising acontece uns bons anos depois dos eventos de Metal Gear Solid 4, Sons of the Patriots, em que só dizendo um bocado da história do MGS4, os Sons of
Spoilers, não
Patriots,
é?
spoiler alert, desculpa.
Isso já é 2013, por isso.
É, exato. Os Sons of the Patriots basicamente eram um conjunto de AIs, Artificial Intelligences, que funcionavam um bocado como uma espécie de censura. Eles censuravam a informação, selecionavam aquilo que as pessoas precisavam de saber e aquilo que elas não precisavam. E também limitavam imenso o conhecimento das pessoas em relação à informação militar e mesmo de acontecimentos gerais no mundo que envolvessem ações militares. Com a queda dos Sons of the Patriots, no final do jogo, uma data de informação espalhou-se pelo mundo inteiro. Isso levou a que houvesse um desenvolvimento muito rápido no ramo da cibernética, biónica, e quando o Metal Gear Rising acontece, já é extremamente comum haver companhias de segurança privadas que todos os soldados são ciborgues.
E é há que... mechs por tudo quanto é sítio.
Exato. Mechs, tipo, versões mais pequenas, mas mais... mas de certa forma melhoradas dos geckos. Há novos Metal Gears mais pequenos. E
é
o jogo começa
um mundo
com...
É um mundo diferente daquilo que se está habituado, tipo, no Metal Gear original, que era tipo muito stealth, era muito à base do mundo verdadeiro,
exato.
Mas só que tipo com o Metal Gear titular, que era tipo o end all be all de armas, e agora tipo isso é em tudo quanto é sítio.
Exato, basicamente sem os Sons of the Patriots para moderarem aquilo tudo, esse conhecimento espalhou-se a um ritmo alarmante. Ao ponto que há mesmo companhia que no MGR, Metal Gear Rising, que há companhias dessas de segurança privada que chegam a usar ciborgues e isso tudo para ajudarem ambos os lados de uma guerra, só para conseguirem maximizar os lucros.
Pois. Então, com isso, vamos... como é que começa então a história?
A história
tipo?
Começa com o Raiden, o nosso grande conhecido Raiden, que...
o tipo que andava nu a esquivar-se por todo quanto é sítio no Metal Gear 2.
No Metal Gear 2, já para não falar que ele nessa altura era um bocadinho mariquinhas.
Pois, não,
no
é 4, isto é o...
depois, entretanto, no 4, ele aparece, já está mais maduro, já está mais sério, já está um lutador exímio. No Metal Gear Rising, ele começa o jogo na mesma, com o mesmo corpo cibernético que ele tinha no Metal Gear Solid 4, apenas com umas ligeiras alterações. E ele está a fazer de guarda-costas a um líder de um país africano. Não é mencionado qual. É um país africano inventado que eles fizeram. E que, basicamente, eles são atacados por um grupo de ciborgues com melhoramentos extremamente topo de gama. Eles estão no ramo de ciborgues militarizados, esse grupo está no topo. Mas ninguém, ao início, ninguém sabe de onde é que eles são, nem nada. E esse grupo acaba por matar o líder que o Raiden estava a defender.
Pois.
E um dos membros desse grupo, que entretanto acabam por se dominar, Winds of Destruction, está o Jetstream Sam, que acaba por ser o rival principal do Raiden. Ao longo de todo o jogo. Ao longo de todo o jogo vamos tendo sempre menções ao Sam, ou o próprio Sam vai entrar em contacto com o Raiden e vai provocá-lo e picá-lo a preparar-nos para a grande batalha que vai haver entre os dois.
Pois. E é ele quem te corta o braço.
Exato. Outra não, vez. O Raiden pois, a perder um braço outra vez.
Não, é engraçado. Tipo, eu lembro quando joguei pela primeira vez com esse tipo. Ok. Eu já estou aí todo pumped up, eu destruí um Metal Gear, eu cortando-o ao meio, vou meter-me com este tipo. E ele wipe the floor contigo completamente.
Basicamente ele brinca contigo. Os melhoramentos dele são muito mais avançados, as técnicas dele são muito melhores e tu estás basicamente a lutar com um Raiden muito básico. Que não te oferece grande resistência nem ataques especiais, nem nada.
Pois.
E no final dessa batalha, o Raiden perde o olho esquerdo dele, que era o único olho que ele tinha, que ainda era biológico, que não era cibernético. E perde o braço... penso que é o braço esquerdo?
Acho que é... não, é o direito. Ele perde o braço direito. Ele perde o braço direito.
Pois, o braço direito. E, basicamente, com isso o Raiden fica... com a única parte biológica dele, que é o cérebro.
Pois.
A partir desse momento, só o cérebro é que é a parte biológica. Tudo o resto é ciborgue. Por muito... por incrível que pareça e por muito... improvável que pareça no jogo. Tipo, olha-se para ele e parece que ele tem a cara normal. Mesmo na parte inicial, a cara dele parece normal.
Não, mas nota
uma espécie de umas, de umas linhas ao longo do maxilar, mas se víssemos de repente, parecia humano.
Pois. Não é, a tecnologia já está para além do Uncanny Valley, por isso já tem uma aparência tipo, muito natural, por isso.
Exato. Yeah. E aí o Raiden é completamente derrotado. E o Sam vai tipo embora, deixando esse desafio ao Raiden. E a partir daí, na missão a seguir, já se passa a coisa de uns meses depois disso. E o Raiden já tem um corpo novo, que é aquele que nós vemos na capa do jogo e que associamos ao próprio jogo. Que é aquele que ele está todo cheio de espinhos e com o maxilar mecânico e com
aquele piso que se
fecha à volta dos olhos. Eu pessoalmente eu acho que ele com aquelas garras todas e os espinhos e mesmo a maneira como ele se mexe, ele quase que parece um dragão.
É.
Não sei mas, porquê.
E também, se não gostares daquele, sempre podes customizar depois. Tipo, tens
exato, é uma coisa boa. O jogo permite personalizar o corpo do Raiden.
Mas eu digo
meu
uma
favorito
coisa.
Sempre foi o mariachi. Não sei porquê.
Eu não consigo levar isso a um sério.
Não, mas basicamente o jogo, nós vamos descobrindo uma conspiração que houve, tipo, mesmo para atrair o Raiden, e que tinha como objetivo, supostamente, seria usar a guerra para terminar com a guerra como um negócio. Mas há muita coisa pelo meio que acaba por distorcer essa mensagem e nós temos que ir vencendo os Winds of Destruction até chegarmos ao boss final, que por sinal tem não só a música, mas a própria com aquele hype todo, é aqui, é agora, temos que lutar.
Só o primeiro boss desse jogo tipo, foi fogo, tipo, aquilo é considerado um boss médio ao final num jogo de God of War, quase,
mas também há uma coisa muito importante, é que este jogo tem um soundtrack que é muito climático, que é um soundtrack que qualquer música tu podes pôr de repente num MP3 ou num computador a dar e tu ficas logo tipo...
Não, e tu sabes, e tu sabes tipo, dependendo da música, qual é o boss que estás a lutar.
Exato.
Tipo, eu lembro-te, tipo, lembras-te do primeiro Metal Gear que aparece, tipo, dá o Rules of Nature,
inteira.
E depois aparece a francesa, dá o... Não, aparece o lobo e o dá lobo. O...
Por acaso é das minhas boss fights favoritas, é o Blade Wolf. Exato. Que não só... Não é bem pela luta em si, mas é mais pela maneira como um AI, um robô, que devido a um melhoramento tem acesso a sentimentos e a pensamentos próprios, a maneira como ele questiona um bocado... Não só as lutas, mas a própria existência humana. E isso eu acho que é muito interessante ver num boss. Porque, é assim, a maior parte dos bosses que normalmente faz essas perguntas é mais para gozar. Mas o Blade Wolf ele faz com uma curiosidade legítima. Ele realmente quer saber, ele quer descobrir. E pois. Acho que é um bocado por isso... Que depois de o derrotarmos, o Raiden acaba por o juntar à equipa.
Pois, eu primeiro que lembro de jogar contra... Eu, por acaso, foi... O engraçado é, tipo... A luta contra o lobo é uma luta pequenina. Mas, tipo, acho que está... É mesmo pessoal e mesmo dinâmica. Porque ele também manda-te os lacais para andar contra ti a certa altura do campeonato.
Exato.
E também, tipo, eu digo... Opa, eu gostei do lobo. Eu gostava de utilizar alguma vez. E depois ele aparece com o mariachi e está ele... No banco de estrádio, sim.
Com um look melhorado.
É.
A combinar com o Raiden.
O lobo é espetacular, de facto.
O Blade Wolf é muito fixe e acaba por desempenhar um papel muito importante na boss fight.
E é um DLC que tu jogas com o Blade Wolf, que é uma cena marada.
Uhum.
Boa cena.
Que por acaso, tu tiveste acesso logo aos DLCs, mas na Xbox, que é a versão que eu tenho, os DLCs são um download grátis.
Pois, depois, isso é que é assim, tipo, eu quando arranjei o jogo, a minha versão, tipo, eu estava a dizer, ah, se calhar até vou, eu vou ver como é que se joga e depois vejo qual é que é o preço dos DLCs e vou ver se vale a pena arranjar. E isso é tal que não é, vou para as customizações, tipo, os skin packs todos da DLC já estão disponíveis. E eu parei que há imensas VRs. E eu disse, ah, então queres que isto é incluído com os DLCs? E eu, olha, olha a boa cena.
Sacana, já tens as skins todas.
Eu não tenho as skins todas, eu tenho que comprá-las depois com, os, com BPs.
Tipo, ok, mas já estão tipo lá prontas para tu as comprares.
Yeah.
Não, eu mas... não tenho acesso a isso.
Eu gosto da Foxhound Armor, mas tipo, tirando isso, eu gosto do look que ele tem por defeito.
Default.
Yeah.
Eu prefiro o Mariachi.
É, pois.
Não sei porquê, deve ser pelo poncho. Aquele poncho, tipo, parece não. Quase o casaco do Dante.
Não, não, olha, sabes o que é? Tipo, é quando estiveres a ver, tipo, o filme Desperado com o António Bandeiras, aquele em que ele está com uma caixa de guitarra cheia de armas, tipo tu, eu nem sequer preciso da caixa de guitarra, eu sou só corto gente. Pois é.
É um bocado.
Olha, mas sabes, uma arma que eu gostei imenso, é quando derrotaste a francesa, e ela tinha a arma que era um braço interligado entre si. Isso era uma arma
braços de mini-geckos ligados entre si, e com lâminas nas pontas.
Exato.
É chamada de Letranger, que é ótimo, é muito bom para crowd control.
Exato. Tipo, é porque eu gosto muito de utilizar a katana, por normal, mas tipo, depois fazer heavy attacks com aquilo, meu Deus, é um descalabro.
Aquilo é ótimo para fazer crowd control, porque permite-te atacar vários inimigos ao mesmo tempo.
Exato.
Basicamente estás ali a rodopiar aquela coisa à volta e quase que estás a esfregá-la no rabo.
Mas aquilo é um bocadinho grande demais, não é? Tipo...
não, mas por acaso a minha side weapon favorita é aquela que recebemos depois de derrotarmos o Monsoon, que é o Sai Dystopia. Ah. Não é só pelo efeito de acertar no inimigo e ele fica dazed, é a forma como torna o jogo um bocadinho mais parecido com o Devil May Cry.
Ah,
porque
tu
atiras o inimigo ao ar, mandas o Sai e és puxado para o inimigo, o que te permite continuar os combos muito mais facilmente. Torna o gameplay muito mais fluido e é por isso que eu normalmente jogo sempre com o Dystopia.
Estou a ver. Mas tipo, tu qual é que era o teu boss preferido?
É assim, eu tenho dois bosses favoritos. Um é o Blade Wolf, como eu já disse. E o outro, eu teria que dizer, é o Monsoon.
É?
É, pelo facto de que ele puxa as tuas capacidades de defesa e de contra-ataque ao limite. Ele está-te constantemente a atacar, sempre com as partes do corpo a separarem-se e a irem contra ti.
Pois é.
E uma pessoa tem que estar ali sempre a defender e isso tudo, e isso... Penso que é a luta que, por si só, não é a que tem mais significado no jogo, mas é a que testa mais as tuas capacidades.
Pois, para mim, os bosses que eu mais gosto, pronto, eu gostei muito de lutar contra a francesa, pronto. Ele tinha aqueles...
Desculpa interromper, só uma nota. Cada um dos Winds of Destruction tem um nome de um vento diferente. Mistral... é o nome de um vento francês. Monsoon é os ventos de monção.
Yeah.
Sundowner é... penso que é o nome de um vento perto da Califórnia, que é extremamente seco. Depois, no DLC do Blade Wolf, há o quarto Wind of Destruction, que é o vento do Saara. Eu não me lembro qual é o nome, mas sei que é o vento do Saara. O Jetstream Sam é suposto ser o... Tipo, o Jetstream Sam é brasileiro.
Mas é brasileiro.
Ele então, é suposto ser o El Niño, que eu acho que é tipo uma corrente qualquer mexicana. Por isso eu acho... nisso eu fico um bocado confuso.
Não há um chinês que se chama Tufão ou uma cena assim?
Não.
Pois há uma cena que eu achei interessante. Este tipo, tanto vem a decisão. Então e os tufões? Não há disso? Não. Então, eu acabo-me de ver o nome desse teu rival, Samuel Rodrigues. Eu, okay, isto parece demasiado português para ser um argentino, um espanhol, mas não é assim. É brasileiro, ah, claro que é. Claro, tinha que ser brasileiro.
Samuel Rodrigues.
É.
Born in Brazil, so it's more like Samuel Rodrigues.
É, o tipo. Pois é. Pois, mas estava a dizer. Eu gosto muito de encontrar a francesa porque, tipo, tem os tipos à tua volta. Tens os gags à tua volta. Ou seja, tipo, podias utilizar Blade Mode para destruir a arma dela e dar imenso damage e ela pegava em, regenerava a arma e achava isso uma cena mesmo fixe na dinâmica do jogo.
E não é só isso. A própria arma em si, nós estamos a falar da arma como se fosse só, tipo, a forma principal, uma lança, mas ela também pode funcionar como chicote.
Exato. Não sei, eu gostei muito do combate, estás a ver? Tipo, eu achei que era muito dinâmico, tinhas os gags, à tua volta tinhas ela que fazia uma data de ataques, tanto long range como short range. Eu gostei muito do combate. E depois o último, tipo, quando...
É, o contra tipo, o Armstrong. Jesus!
Jesus! Tipo, se aquilo fosse vida real, o presidente dos Estados Unidos da América já está, tipo, tipo, acho que isto justifica utilizar uma bomba atómica, não acho pessoal, tipo, coisa louca. Mas também o duelo final com o Samuel, tipo, também foi grande cena, por acaso.
Sim,
tipo,
mas
aquele
a luta contra o Samuel foi única no jogo, porque era a única que não tinha, tipo, nenhum truque, nenhum gimmick. Porque em todos os outros tinhas um. Na Mistral tinhas que destruir a lança antes de fazeres dano. No Monsoon tinhas que deitar tinhas que fazer contra-ataque quando ele te fosse a atacar com as partes separadas para as partes caírem todas e poderes atacar a cabeça. Sundowner tinhas que destruir o escudo e tinhas que fazer Blade Mode para cortar de uma forma exata, senão aquilo explodia-te na cara. Enquanto que no Jetstream Sam não havia nenhum truque, não havia nenhum gimmick. Era uma pura luta de skill.
Pois.
Foi o que diferenciou de todos os outros.
Yeah. Não, e também porque gostei, tipo, contra o Armstrong, tipo, era aquele clímax em termos de história. Mas depois eu gostei que, tipo, contra o Samuel era um clímax em termos pessoais, estás a ver?
Exato.
Eu achei isso uma cena mesmo
fixe. O jogo inteiro nós estávamos a ser picados em direção ao Sam. Aconteceu, foi aquele, tipo...
Eu, por acaso, gosto do Sam. Tu podes jogar como ele também.
Eu sei, eu gosto de Sam. Até porque ele não é, tipo, ele está com o resto dos Winds of Destruction, mas não é bem por decisão dele, porque ele... Por ele não é, tipo, mau.
É o anti-herói da coisa, é o loser.
É o anti-herói, ele é um bocado tipo Vegeta, só com um Vegeta, tipo, que manda piadas, que é super descontraído. É tipo um Vegeta com a personalidade do Goku. Yeah. E o Raiden é um Goku com a personalidade do Vegeta.
Olha, eu... Se fizer uma sequela disso, tipo... podiam fazer mais DLC, um jogo baseado nele, e acho que dava grande sucesso, na minha opinião.
Acredito. Se bem que... Vai ser um bocado difícil, porque supostamente o Sam, tipo, morreu mesmo.
Ah, eles arranjam algo à volta disso. Não te preocupes. Também quer dizer, o Raiden também já perdeu muita parte do corpo. Era suposto ter sido morto uma data de vez.
Muita parte do corpo? Só o cérebro dele é que é biológico.
Pois, eles vão arranjar uma maneira à volta disso. Se quiserem, o suficiente. Tipo.
É que, ou então não, o tipo... cérebro! Até houve um tipo que fez um cómic a gozar com isso, que era o Raiden a virar-se para o Snake e ele a dizer: Snake, have you ever woke up in the morning, looked down, and you don't have a dick?
Pois,
e o Snake tipo, what? E o Raiden, I don't have a dick, Snake. I don't have a dick!
É, coisa louca. Enfim. Pois é. Mas então, tipo, já que estamos a... Nota que queremos muito falar, mas é do gameplay do jogo, então, tipo... Como é que o jogo joga, então?
É assim, o jogo, como eu já mencionei, a base da jogabilidade é defesa. Uma pessoa tem que estar sempre em atenção a quando um inimigo vai atacar para poder defender e contra-atacar. Agora, o jogo baseia-se muito em acertar e desviar. É um bocado hit and run. Porque se tu ficares muito tempo perto de um adversário, ele vai-te atacar.
Pois.
E há inimigos em que convém tu estares teres alguma distância entre vocês os dois, que é para se ter tempo de ver o ataque e defender.
Pois, faz, não, é que faz sentido. É para manter a luta mais dinâmica, mais contínua. Exato. Assim, tipo, não é aquela cena, tipo, está a defender o tempo todo e depois é, é que lhe vais em cima. Não, tipo, tens de estar a mexer, estás a utilizar Ninja Run, se,
exato,
a poder...
E, aí, e é por isso que eu uso o Dystopia, porque assim permite-me, naquele espaço de tempo em que posso contra-atacar, continuar os combos e despachar os inimigos, pois, muito mais rapidamente.
Pois, não é, porque isso é uma cena também, por exemplo, a lutar contra cyborgs normais, já, tu, fazia light e eu fazia combos e tudo mais. Mas, por exemplo, aparecia-me um daqueles Metal Gears mais pequeninos, agora o Gecko normal.
O Dwarf Gecko.
Exato. Esse, por exemplo, ele tinha que estar sempre em Ninja Run e depois é que andava às coisas e depois andava sempre à volta dele. Tipo, tinha que estar sempre a mexer para evitar os ataques dele.
Não necessariamente. E dar, se tu ganhares alguma distância entre ti e o Gecko, ele vai, tipo, vai fazer um ataque em que ele raspa o chão com o pé, com o motor, e vai para em tua direção. E se tu defenderes, se tu defenderes e depois tem lá um quick time event de botões, permite-te logo terminá-lo em menos de 2 golpes.
Mas tipo, eu gostei muito de estar a fazer Ninja Run à volta dele e ele não sabia o que
fazer. Só para que os nossos ouvintes saibam, Ninja Run é basicamente o Raiden a correr super rápido. É um bocado tipo sprint, permite de atacar enquanto se move, permite de deslizar no chão, permite de subir paredes e saltar, pois, e isso tudo. E isso também é um bocado a base do jogo, porque o Ninja Run é muito importante para ultrapassar obstáculos que há pelo jogo todo. E há mesmo inimigos que são tão rápidos que tu tens mesmo de estar sempre em Ninja Run a atacar e a defender, porque senão eles apanham-te e encurralam-te num canto e, pois, não tens como fugir.
Não, e o que eu gosto mais de Ninja Run é tipo, quando ele entra na fábrica está tipo tudo lasers e sistemas de segurança e tal, tipo, se isto fosse um filme à Missão Impossível, já estava ele tipo empoleirado no teto a ver se não tocava em nada, tipo, o Raiden é tipo correr, salta, desliza, tal.
Exato, é a parte boa do Ninja Run, é que enquanto estamos a correr, o Raiden
ultrapassa qualquer obstáculo.
Ultrapassa o obstáculo automaticamente.
Pois, isso é uma grande maneira de manter o jogo sempre a andar, na minha opinião. Tipo,
exato.
Mas, tipo, a verdade é que tu não estás a jogar aquele jogo para estar a ultrapassar obstáculos, tipo, queres, tudo bem que fazes um bocadinho isso.
Tu queres é cortar as pessoas às costas.
Não, mas tipo, nós também falamos que tipo, uma base de jogo é tipo, estar a cortar gente e é muito action oriented. Mas tipo, tu também tens stealth no jogo, se tu quiseres.
Exato.
Porque, por exemplo, tipo, tu com os upgrades que tens, a certa altura do campeonato tens Enhanced Vision, que é tipo Detective Mode do Arkham Asylum.
Uh-huh.
E depois vais pões-te nas costas de alguém e é Quick Time e tumba. E ninguém te chateia. Não precisas de pôr debaixo de uma caixa para que o pessoal não te detete.
Exato.
Zé.
Que é, mas ótimo. Vê-se os inimigos a metros de distância. Vê-se quando é que podemos atacar por trás sem eles nos verem. E pronto.
E tu utilizavas muito stealth ou era entrar a maluco?
É assim, eu vou ser sincero. Eu ao início, eu como sabia que ainda não tinha muitos upgrades e que ainda precisava de aprender aquilo, eu fui à maluco.
Não.
Fui à maluco porque eu ainda não tinha upgrades suficientes, nem me sentia confiante o suficiente para arriscar ir em stealth. Porque normalmente nas secções de stealth tem muitos inimigos perto uns dos outros e se me descobrissem eu era encurralado. Então basicamente o que eu fazia era atacar, mesmo à maluco, mas ir separando os inimigos, não deixar que eles se juntassem muito.
O que eu fazia muitas vezes é tipo disparar RPGs para passar pessoal onde e eles começavam a mexer-se e depois é pegar neles um a um. Ou então, tipo, Ou sabes o que é que, tipo, em stealth mode, tipo, estavam os tipos no telhado, havia umas colunas em baixo, estavam a suportar o telhado e eu, zac, zac, tonca, e lá caí ao telhado e com eles todos juntos.
Ei, ei.
Que é? Isso é que tem piada, tipo, estava lá, está um prédio, os tipos estão lá em cima, eu corto o prédio abaixo. Lógica, pá.
Sim, é uma lógica um bocadinho cara, porque depois vão ter
cara,
que reconstruir o prédio.
O prédio já está destruído e está, olha, só estou a poupar a trabalhar a equipa de demolição.
E a jogabilidade? Depois da missão do Monsoon, desbloqueias o Reaper Mode, que é um bocado tipo o Devil Trigger do jogo.
Yeah.
Em que basicamente todos os ataques que se faz... Tipo, cortam o inimigo instantaneamente, têm muito mais dano.
Um dos grandes features do jogo é tipo é o Blade Mode.
Isso é um bocado. É. Mas há uma coisa que é um bocado game breaker em relação ao Jack the Ripper. É que depois, terminando a campanha em modo normal, desbloqueia-se perucas para o Raiden e uma delas é uma azul que te dá tipo. Eletrólitos infinitos. Basicamente pois. Podes passar o nível inteiro em Jack quiser, the é. Ripper. E isso é um bocadinho... Isso estraga. Isso é um bocado game breaker.
Mas tipo, isso é uma opção. Tipo, seria pior se fosse uma cena que tipo, tu ganhasses e ficasse de uma parte do jogo para a frente. Tipo, se tu quiseres ser hardcore, tipo, não utilizas. É tão simples quanto isso. Tipo...
Se bem que é assim, eu vou dizer a verdade. Fiz um bocado de batota e passei o modo hard e very hard usando esse esquema.
Pois.
Tipo a peruca e Jack the Ripper mode. Dizer com toda a segurança que foi isso que me salvou em algumas situações. Já em hard aquilo fica um bocadinho puxado. Não muito, mas depois em very hard uma pessoa tipo o próprio jogo altera-se um bocado. A dinâmica do jogo fica um bocado alterada e... Pronto, foi um bocado isso que me safou. Eu só não tento fazer em Revengeance porque eu não sou maluco.
Revengeance é para tipo... Aqueles tipos que querem provar que são S-Class, pô.
Revengeance é tipo... O modo Hell or Hell do Metal Gear Rising.
Pois.
Não, para os que não sabem, o modo Hell or Hell é a dificuldade mais alta num jogo de Devil May Cry.
Pois, não, mas quer dizer, se tu contas isso, quer dizer que então justifica jogares em dificuldades mais elevadas, porque calma, quer dizer que o jogo é diferente.
Uh-huh.
Tipo, se fosse uma questão de ah, o teu inimigo agora faz mais dano do que o que fazia antes...
Não. Tipo, os próprios bosses, o comportamento dos próprios bosses altera-se um bocado. Eles, em vez de fazerem... este ataque naquela altura ou esta combinação na outra, eles alteram um bocado e chegam a fazer mesmo ataques novos.
Pois.
O que te obriga um bocado a teres que te adaptar.
Pois. Não, isso é bom. Quer dizer que justifica haver esse nível de dificuldade mais elevado se tu quiseres. Já que estamos a falar disso, o que é que tu achas que é o replay value deste jogo?
Eu acho que o jogo em si, eu acho que tem poucas missões. Tipo, são... 6, 7 missões se contarmos com o prólogo. Acho que nisso o jogo tinha capacidade para ter um bocado mais de longevidade. Agora que há muitos easter eggs e há muitas coisas para procurar nos níveis e mesmo para tentar fazer os níveis de uma maneira diferente ou de uma dificuldade mais elevada, o jogo vale muito a pena nesse sentido.
Mas quer dizer, de facto isso é uma crítica que muita gente diz, que é tipo o facto de, é tipo aí 7 horas de gameplay com cutscenes fica para aí 9 ou 10 ou algo do género, mas tipo, com DLCs, o que é que achas que isso adiciona ao jogo?
Eu acho que adiciona para além de adicionar um bocado mais de character development ao Blade Wolf e ao Jetstream Sam. Eu acho que, e para além de aumentar a longevidade do jogo em si, permite também, tipo, testarmos jogabilidades diferentes. Por exemplo, o Sam tem combos e ataques diferentes do Raiden. E o Blade Wolf, tipo, aí nem se fala. O Blade Wolf, nós estamos a falar de um robô tipo que se assemelha a um lobo, que tem um raio de uma chainsaw nas costas.
Pois, é uma maneira de jogar ainda completamente diferente.
E
começa
ali, tipo, a lutar. Isso é muito diferente do Sam e do Raiden, que usam uma katana. E mesmo o próprio Sam tem aquela katana com a lâmina vermelha, que é muito diferente da do Raiden.
Mas, tipo, as mission DLCs que tens, tipo, para o Blade Wolf e o Raiden, quanto tempo é que isso adiciona em termos de...
É assim, adiciona muito pouco. Não adiciona assim muito. Mas adiciona um bocado de backstory a essas personagens.
E quanto às VR missions? Tipo, há um DLC que
VR
é um pai
missions,
mais
triste. Isso, estavas a dizer que o Revengeance era para quem quer provar que é S-Rank e isso tudo. As VR missions é que são para quem quer provar que é o maior. Porque aquilo são missões com objetivos muito difíceis, que é preciso saber muito bem a mecânica do jogo, saber muito bem usá-la. E eu próprio tentei algumas VR missions, mas não consegui nenhuma medalha. Tipo, fiz as VR missions quase todas, mas em muito poucas consegui obter medalhas. Porque aquilo é o quão difícil os objetivos são.
Mas quer dizer, tipo, só por piada achas que até se pode
Só
jogar?
por
Assim,
piada
não...
uma pessoa pode tentar, mas quem quiser mesmo testar as capacidades, as VR missions são as melhores.
E também que acho que eu ouvi que um dos DLCs adicionava pai mais 30 VR missions que aquilo que tinha no início.
Que é as VR missions com o Jetstream Sam.
Pois é. Então quer dizer que tipo. Só com. Para gente que é completionista, tipo, este jogo é a grande cena para eles. Tipo.
Exato. Eu próprio sou completionist e demorei umas quantas tentativas a colecionar todos os unlockables do jogo e isso tudo. E isso é o que tem piada, porque cada unlockable desbloqueia-te uma arma nova. Uma arma nova, um aspecto novo, ou...
Mas tipo, tu fizeste muitos playthroughs através da Story Mode ou foi mesmo pelas VRs e outras coisas?
Não, eu comecei por fazer a Story Mode, só que depois, como vi que não era necessário fazer desde o início até ao fim para que contasse para a coleção final, eu comecei a fazer. Comecei a saltar de missão em missão a ver o que é que me tinha escapado. E isso também adiciona um bocado mais de gosto ao jogo, porque uma pessoa fica com a sensação de que está realmente a receber uma recompensa por ter estado ali o tempo todo à procura e a verificar, enquanto que há jogos em que te obrigam a ver de cada canto e depois a única recompensa é tipo um achievement.
Pois, não,
No
é...
Metal Gear Rising, tu recebes um achievement e ainda desbloqueias uma coisa nova no jogo, uma arma, uma peruca, um corpo novo para o Raiden. E isso ficas com a sensação que realmente estás a ser recompensado.
Pois, mas depois uma cena, tipo, achaste piada à história?
Eu achei que estava muito bem pensada, que se enquadrava na maneira como o mundo está a ficar atualmente. Tipo, funciona um bocado como uma crítica social a como o mundo pode vir a se tornar. E também há uma data de Easter eggs ao longo da história que um fã dedicado de Metal Gear Solid vai ver e vai ficar tipo: "Ah, I see what you
Pois.
did there."
Mas quer dizer, uma coisa que cá me está, tipo, eu por acaso gostei muito do Rising, muito mais do que os outros jogos de Metal Gear, tipo, exceto o do 4 e o primeiro que alguma vez joguei. Tipo, de que forma é que isto muda as coisas, por exemplo, para o Metal Gear 5, que volta a algo mais de acordo com o original do que exatamente isto?
É assim, eu acho que isto foi mais para pessoas que jogavam Metal Gear Solid, mas que não tinham ou a paciência ou o jeito, ou por isso simplesmente não queriam saber da vertente de stealth, de furtividade do jogo. Queriam era jogar ali à vontade, por ali fora. E ao fazerem o Metal Gear Rising, permitiram a essas pessoas continuarem dentro do franchise e jogarem como quiserem. E não só isso, permitiu a muitas pessoas que começaram a gostar do Raiden depois do Metal Gear Solid 4, permitiu a essas pessoas jogarem com essa personagem que tanto gostavam e que tanto queriam. Portanto, foi um bocado uma espécie de prenda de Natal para esses jogadores.
Pois, mas quer dizer, tipo, naturalmente isto é feito pelo Hideo Kojima, em associação com a equipa, com a casa de produção Platinum Games. Acho que uma coisa que eu noto que tem muitas semelhanças é, por exemplo, outro jogo que ele fez, que é o Bayonetta. E sim, o Devil May Cry. Quer dizer, isto são três grandes propriedades feitas pela mesma pessoa, que agora tipo, estão a ter esta vertente muito tipo slash and hack, tipo muito action oriented. Tipo, o que é que tu achas desta nova focus por parte destas propriedades da mesma pessoa?
É assim, eu acho que, de certa forma, o género hack and slash foi o Devil May Cry um bocado que iniciou isso. Ou que, não que iniciou, mas que deu mais ênfase. Foi o primeiro Devil May Cry. E nos últimos tempos tem-se vindo a ver um aumento desses jogos, mas poucos jogos têm alguma qualidade mais de jogabilidade, mais de jogo, em termos de jogo, de história, isso tudo. E o Hideo Kojima, o que está a fazer é que está a explorar vários temas diferentes usando o género hack and slash, o que lhe permite aceder a um grande leque, a um vasto leque de pessoas. E pronto, é basicamente isso. Ele está a aceder a um vasto leque de pessoas explorando vários temas diferentes com o género hack and slash. Por um lado temos o Devil May Cry, que é para aquelas pessoas que adoram o Dante, que é aquele fanfarrão que nós todos gostamos, com um cabelo branco. Não mencionemos o DMC Devil May Cry da Ninja Theory, porque isso é um bocado como o filme Batman and Robin, ninguém admite que existe.
Pronto, sim.
Depois temos a Bayonetta, que é assim, eu vou ser um bocado estúpido e dizer que a Bayonetta é de certa forma mais direcionada para raparigas. Sinto-me extremamente estúpido por dizer isto, mas é um bocado tipo, é a versão feminina do Devil May Cry.
Não, quer dizer, o Hideo Kojima bem disse, tipo, ele queria criar uma nova ídola para o público feminino, para esta nova geração. É por isso, e queria, não, e eu ia estar, ele queria que fosse original, por isso adicionou os óculos à personagem, disse que tinha que ter os óculos.
Eu pensei que ele tivesse qualquer coisa com bibliotecárias, mas pronto.
Sim, tinha-se nada nisso, não é?
Não, pois. Mas pedindo desculpa a todos os nossos ouvintes que sejam raparigas.
Eu acho isto.
Eu acho que foi mais um bocado isso. Eu acho que o Bayonetta surgiu muito mais direcionado para raparigas. E depois, claro que os rapazes, gostando de qualquer rapariga que se vista com roupas super justas e que saiba dar tareias e que mande piadas um bocadinho sensuais, eu acho que qualquer...
E também tem o sotaque britânico e aqueles óculos. Não, mas quer dizer, não, mas é um tema interessante, porque tipo, mesmo dentro da comunidade dita feminista, pronto, por uma falta de melhor expressão, tipo, existe um bocado esse rift se de facto a Bayonetta é uma personagem que é mais uma fantasia masculina, ou se é tipo um exemplo de female empowerment. Tipo, mesmo nesta comunidade existe esse rift. Tá, gente? Eu acho que há argumentos para vamos falar.
A Bayonetta pode ter começado, ou melhor, a Bayonetta a certo ponto pode-se ter tornado um bocado tipo numa fantasia dos homens e isso tudo, mas ela começou realmente como um ícone de female empowerment. Porque basicamente ela é o tipo de rapariga que, ou melhor, é o tipo de mulher que ia pôr o Dante tipo, que ia rivalizar com o Dante, que é aquela coisa, é aquele tipo que goza com os inimigos e isso tudo, que não se importa com nada, mas que tem um coração de ouro. E ela ia um bocado rivalizar com ele em termos de capacidades, de personalidade, de pensamentos, tudo. Por isso é que eu acho que ela começou como female empowerment e só depois é que se tornou numa fantasia. E é isso é das coisas que eu datarei em Anjos. Ela manda piadas, ela faz aquilo tudo e faz aquilo tudo com tacões.
Man.
Que isso não, mas por, si dizer... só, por si só já é tipo um grande respect. É que para mim qualquer rapariga ou mulher que consiga lutar ou correr ou fazer o que quer que seja em tacões, para mim já é tipo respect.
Pois, não, mas quer dizer, tipo, eu acho que há argumentos para ambas as partes. Por tipo, a gênese desta personagem foi, o criador queria criar uma heroína feminina para o novo século. Mas também foi executado por uma produção sobretudo masculina. Pronto, e deu um bocado isso. É assim, ela tem umas pernas com pouca proporção. E lá isso é verdade. Mas opa.
Agora no Bayonetta 2 já estão...
Sim, eu notei isso poetas. Eu por acaso notei isso um bocadinho.
Mas no 1 realmente ela estava com as pernas um bocadinho magras demais.
E grandes compridas. E compridas demais, sim. Mas, isso, mas, sabes, mas há uma razão para isso. Supostamente é para depois as mecânicas de combate, o engine do jogo, se funcionarem melhor. Opa.
Ok, mas isso... pronto.
Foi. Opa, coisa. Mas voltando ao Metal Gear, tipo... Uma cena que eu reparei na história, tipo... Para mim, aquilo parecia imenso, tipo Samurai X, mas só que... com ciborgues. Porque, pensa nisto. É basicamente um gajo, tipo, supostamente era o maior assassino que alguma vez havia, depois decidiu dedicar a espada para a justiça... E os seus inimigos são gajos que estão descontentes com um tempo de paz, querem voltar a tempo de guerra e estão sempre a desafiar a filosofia do protagonista que deve defender as pessoas e que deve matar gente em vez de estar a protegê-las.
Olha, eu por acaso não tinha pensado nisso dessa maneira.
Não, tipo, aquilo parece mesmo uma história de samurais do tempo Meiji, quando o governo já tem mais paciência, os nobres não são grandes coisas, e os samurais tipo, já não têm nada que fazer, estás a ver? Tipo, é. Mas, tipo, agora para acabar isto, tipo, vamos fazer uma imaginação, tipo, uma three-way fight, Bayonetta, Dante e Raiden, quem é que ganha?
É assim, o Raiden, eu acho que seria o primeiro a cair, porquê? Porque ele precisa de... Ele precisa que a espada dele, que está diretamente ligada ao corpo dele, vá absorvendo o eletrólito dos inimigos para ele ter energia para atacar. Tendo em conta que o Dante já foi empalado não sei quantas vezes. Já apanhou com um não sei quantos tiros na cabeça, isso tudo. Eu acho que, sendo ele praticamente imortal, o Raiden, mesmo que conseguisse acertar no Dante, não ia ter como carregar as baterias. E isso, eu acho
que... Então vamos fazer tipo uma contingência. Tipo, imagina que o Doctor modificou a Blade para absorver a energia mágica dos seus dois competidores, de forma a recuperar eletrólitos.
Ok, achas que, ok.
Pode ser uma explicação qualquer, mas tipo, ele tem uma maneira de recuperar eletrólitos. É isso que eu estou a tentar dizer.
Ok, então isso seria um bocado difícil. Porque o Dante tem a imortalidade dele. Pois, já para não falar naqueles estilos todos que se adaptam a tudo e mais alguma coisa. Eu acho que seria muito difícil o Raiden conseguir acertar-lhe. Mas a Bayonetta tem a vantagem dela, a base dos ataques dela ser de longo alcance. Ela tem as pistolas dela, Scarborough Fair, que basicamente ela consegue atacar à distância. Isso já lhe dá uma vantagem enorme.
Pois. O Raiden não aguentava nesta...
O Raiden, eu acho que mesmo que conseguisse recuperar os eletrólitos, eu acho que continuaria a ser o primeiro a cair.
Ok. Então, a coisa acaba de ser Bayonetta e...
Bayonetta e Dante. E aí é que as coisas ficam difíceis, porque a Bayonetta tem acesso àqueles demónios todos... Mas o Dante também tem as armas todas PTO deles.
E mata demónios grandes todos
ele,
os dias.
É o trabalho isso, dele. Ele é pago para matar aquelas coisas. Pois. Ele mata tipo na maior das calmas.
Pois. Então tipo, os demónios não é tanto um problema. O problema tipo, é as capacidades dos dois, tipo.
Exato, e já vimos que o Dante consegue sobreviver a mais do que uma simples chuva de balas. A Bayonetta iria ter que usar toda a artilharia dela e todas as capacidades dela para conseguir aguentar com, não só com o próprio Dante em si, mas para o caso do Dante entrar em modo Devil Trigger. Eu acho que no final o Dante acabaria por ganhar pelo simples facto de que ele é meio demónio. Porque a nível de skills e de armas e isso tudo, tanto ele como a Bayonetta estão muito equilibrados. Acabaria por ser o simples facto que a Bayonetta é humana.
Pode ser bruxa. Mas ela não é metade bruxa e metade anjo, uma cena assim?
Ela é metade bruxa, metade Lumen Sage, mas isso não dá nenhuma capacidade mais especial do que as outras bruxas. Ela continua a ser humana na mesma. Enquanto que o Dante, sendo meio demónio, tem sempre aquela capacidade de se regenerar ou de recuperar energia, e isso acabaria por ser o único fator decisivo da luta.
Pois. Mas também, pois, faz sentido, mas também quer dizer, tipo, o Dante e as suas capacidades já foram mais desenvolvidas, já foram mais alastradas, em comparação com os outros dois, tipo, só tiveram um ou dois jogos, ou então só, num dos casos, só fizeram cameos ou uma cena assim.
Exato.
Por isso, eu acho que faz sentido. Mas, tipo, eu gostava muito de ver o Raiden a durar bastante, tipo, porque ele só é muito à base de magia, ele é à base de tecnologia, eu quero ver isso a prevalecer.
Isso era um bocado fixe, por acaso.
Pois é. Mas, já.
Será que era fixe se a Screwattack fizesse uma Death Battle disso?
Já vi. Olha, tu não és tu. Tu tens uma boa. Há o Deathstroke contra o Deadpool, agora que lançaram recentemente.
Mas desculpa lá, o Deadpool ganha.
Pois é, ele concordo.
Tipo, estamos a falar do Deadpool, o gajo que supostamente matou todos os heróis da Marvel.
Exato. Não, eu acho que faz sentido. Tipo, o Deadpool, os seus poderes entram um bocado no ridículo, por isso não há maneira de andar
ridículo,
à volta disso.
No ridículo é dizer um bocadinho pouco. Tipo, ele já foi decapitado, já foi reduzido a cinzas e isso tudo, e ele continua sempre vivo.
Pois.
Porque tem só o sistema de cura do Wolverine. Tem um fator de cura ainda mais...
Sim.
Tipo, eles pegaram no fator de cura do Wolverine, melhoraram-no ao ponto de ficar estupidamente ridículo e puseram no Deadpool. E ele, pois, basicamente, tipo, está... Não digo um deus, porque pronto, mas tipo, está imortal.
Sim,
enquanto
que
o Wolverine ainda é capaz de ser morto, mas é muito...
Ele está morto. Na bandazinhada ele atualmente está morto, por isso.
Ah, foda.
Ele vai voltar para o ano daqui a dois, olha. O Wolverine é aquele cenário que nunca vai ficar morto durante muito tempo.
É verdade.
Mas tu chegaste a ver, tipo, a Death Battle do Deadpool?
Não, mas já estou mesmo a imaginar, tipo... Deathstroke contra Deadpool, tipo.
A batalha está muito bem feita, por acaso. Sabes como é... Não, sabes como é que começa?
Como?
Tipo, o Deathstroke vê um bounty board, está lá o Deadpool, 5 milhões de dólares. Pois, Deadpool vê um bounty board para o Deathstroke, 5 milhões e 10 dólares. E o Deadpool, para lá, como é que ele custa 10, mais 10 dólares do que eu? Ele vira para a direita, já está ele. Vou matar-te. Pois.
Então há Deadpool. Então há Deadpool.
Ele custa mais 10 dólares do que eu. Como é que isto é possível? Mas já. Com isso. Rating para o jogo. O que é que tens a dizer?
Eu diria um... Não sei se um 8 ou um 9. Estou um bocado indeciso, porque por um lado o jogo está extremamente bem feito, está muito bem pensado, com uma boa jogabilidade, mas eu acho que eles podiam ter esticado um bocado mais o tempo de jogo e podiam ter posto um bocado mais desenrolar da história.
Pois, eu concordaria que o jogo na sua forma normal, tipo, é um 8. No mau dia até daria um 7. Mas acho que com os DLCs todos que puseram, e o jogo completo mesmo, Acho que está um 8 sólido e num bom dia és capaz de dar-lhe um 9.
É, concordo, então, concordo.
Yeah. Então com isso, acho que é tudo. Não queres dizer assim mais nada para finalizar este review do Metal Gear Rising Revengeance? Revengeance não é uma palavra.
Dizer como é o Metal Gear Rising numa só palavra?
É, diz força, se
quiseres. É assim, dizer numa só palavra é um bocadinho difícil. Eu acho que awesome, tipo, seria a escolha óbvia, mas...
Revengeance.
Tipo, Revengeance. Tipo, Revengeance.
Já parece Genesis com Y. Eu também quero ver quem é que foi o gênio que inventou isso.
Eu também acho uma coisa que eu achei piada no jogo foi as piadas que volta e meia eles mandavam relativamente a cortes ou a cortar, tipo, o Jetstream Sam logo no início é Mind if I cut it?
Karen, claro!
Não!
É claro, aquela piada mais seca.
Mais óbvia. É uma piada tão óbvia.
Thank you, Captain Obvious. Pois é. Olha, mas tipo...
Finally, I can cut loose.
Claro. Mas tipo, antes de finalizar, eu vou fazer-te umas perguntas muito rápidas. Tipo, acerca... De quatro notícias que saíram. Ora bem, primeiro, já viste o Terminator Pro, o trailer para o Terminator Genesis?
Não.
Ok, pronto. Vale a pena ver, mas é um bocadinho ridículo, pronto. Viste para o Jurassic
Park?
Eu
acho que vi para o Jurassic Park.
Ah, pronto, o que é que estavas a dizer acerca do Terminator primeiro?
Eu acho que o franchise do Terminator, tipo, morreu um bocado depois do último filme. Depois de Salvation, eu acho que tipo eles já exprimiram tudo o que tinham, o que podiam daquele
franchise. Ah, mas sabes o que é que vão fazer agora com o novo?
O quê?
Vai ser tipo Days of Future Past para o Terminator.
Au.
Para quem não está a ver, facepalm moment. Ok, Jurassic World, o que é que tu achaste disso?
Eu achei que é uma maneira muito interessante de tentar reviver esse franchise, uma vez que já há imenso tempo que andava tipo missed in action.
Porque o 3 foi uma porcaria.
Mais ou menos, tipo,
não deviam ter morto o Tiranossauro, caneco. Ninguém gostou do Spinosaurus.
Desculpem lá, Spinosaurus for the win.
Não.
Aquele sacana partiu o pescoço ao T-Rex.
Como é que se... Ah, pronto, olha, isto é uma discussão para outra altura, mas...
Pois, para outra altura, mas pronto.
Mas tipo, o que é que achaste?
No Jurassic World, eu acho que tipo, é interessante, um bocado, tipo, pela maneira como demonstra que as pessoas ainda não aprenderam a lição, que continuam a brincar um bocado... a fazer-se de Deus, porque basicamente nos primeiros filmes foi basicamente no primeiro filme foi aquele o John Hammond e a Ingen, a companhia Ingen, a usarem ADN de anfíbios e répteis atuais para trazerem os dinossauros de volta. Isso foi um bocado brincar fazer de Deus.
Sim.
E bem se viu a porcaria que deu.
Pois, mas quer dizer, isso é uma boa coisa. Quer dizer, este novo filme está a tentar continuar
essa mensagem. Está a tentar continuar isso.
Isso é uma coisa muito positiva.
Agora,
os outros dois basicamente é... Ora bem, vamos ver quantos dinossauros é que podemos pôr no ecrã e vamos fazê-los andar a correr atrás de pessoas. Tipo, isso foi basicamente a mensagem dos últimos dois. Enquanto que este agora parece tipo está a continuar a explorar as ramificações... éticas e científicas que pode haver da clonagem.
E não é só isso, não é só clonagem. Eles supostamente fizeram um híbrido de dinossauros.
Pois.
Pelo que se viu pelo trailer, supostamente é um híbrido de um T-Rex, mas é um T-Rex que consegue subir muros e isso tudo. Ou seja, é um T-Rex com braços.
Pois.
T-Rex com braços.
Pois.
Tipo a coisa mais assustadora de sempre.
Pois. E só mais uma última coisa acerca disto. Jurassic Park SeaWorld, o que é que achaste disso?
Eu acho extremamente assustador, meu. Eu só consigo imaginar tipo um Hiplurdon a tentar destruir aquele vidro e eu fico tipo... let me just get out of here. Let me just head back. Nothing to do here.
Eu quando vi aquilo, tipo, quando vi o tubarão a ser levado, eu... Não, eles não vão fazer. Não vão fazer isso. E depois aparece ele. Eles fizeram, sim.
O raio de um SeaWorld com dinossauros. Não. Tipo, não.
Espetáculo, não, espetáculo.
Na lista global de más ideias... Essa está no campo das péssimas.
Pois. Não, mas é engraçado, tipo, quando a Telltale fez um jogo acerca de Jurassic Park, tipo, também tiveram uma espécie de SeaWorld Exhibit e tinhas que fugir de um dinossauro marinho, que foi uma coisa engraçada. Ok, só depois a seguir. Star Wars. O que é que foi?
Opa. Eu tenho a dizer, eu quase que me veio uma lágrima ao olho quando vi outra vez o Millennium Falcon a voar. Eu fiquei tipo... My childhood is back!
Você não. Olha, o que é que achaste da nova lightsaber?
Eu acho que o novo lightsaber... Tipo, toda a gente começou a dizer... Ei, design estúpido, que precisa de uma guarda. Eu acho que aquilo está muito bem pensado.
Pois.
Aquele tipo olhou para... Para o Darth Vader, olhou para o Luke, só pensou: estes tipos tinham um lightsaber normal, fartaram-se de perder mãos. O que é que eu vou fazer? Vou arranjar um lightsaber que me permite defender disso para que eu não perca a minha mão.
Pois. Eu por acaso agora gosto muito daquele design. E se eu tivesse de ter uma lightsaber, era aquilo que eu fazia. À primeira, eu pessoalmente não gostei, mais pelo facto de, tipo, eu tinha uma concepção errada da forma como a guarda funcionava. Mas agora, quando eu analisei melhor o assunto, tipo, aquilo é uma ideia excelente.
Aquilo é uma ótima ideia. Tipo, a guarda, aquilo impede que aconteça aquele tipo exatamente o que aconteceu ao Luke e ao Darth Vader, que fartaram-se de perder mãos.
Exato. Não, e tipo, já imaginaste, tipo, depois, se tiveres a trazer a espada para trás, podes fazer uma placagem e acertas e depois podes espetar com a guarda em alguém.
Exato, aquilo permite uma dinâmica completamente diferente com o lightsaber.
Não, é tipo, aquilo é basicamente uma Claymore versão lightsaber. Tipo. e também dá um bocado aquela vibe medieval. Depois, dá uma vibe medieval ao Star Wars, que é uma cena que eu gosto muito. Tipo, tem piada. E por fim, tens andado a acompanhar as Sony Leaks do Spider-Man?
Acho que é.
Ultimamente, uns malucos andaram a fazer hack da companhia da Sony e andaram a revelar uma data de detalhes acerca dos filmes da companhia Sony, nomeadamente do Spider-Man, e os negócios têm andado a ter com o Marvel.
Oh!
Não tens andado a ver isso?
Não, não tenho. Eu nem sabia que isso estava a acontecer.
Pronto, agora como não temos pouco tempo, estaríamos agora até às 500 a tentar explicar isso, mas tipo, há uma data de cenas no YouTube que explicam isso, mas a cena é tipo, a Marvel tentou negociar com a Sony e a Sony mandou-lhes dar uma curva e agora estão a ir para a bancarrota, estão a tentar fazer o reboot do Spider-Man, estavam a querer fazer um filme de Sinister Six que ia ter 9 vilões no filme e agora vão fazer uma reunião Spider-Man em fevereiro e março para decidir o que vão fazer.
Ora, pera, quem é que tem os direitos para o Spider-Man?
A Sony.
A Sony, pois.
Já. Yeah.
Pois, porque a Marvel está muito bem com os filmes do X-Men.
Não. A Fox é que tem os filmes da X-Men.
Então o que é que a Marvel tem?
A Marvel tem tudo, exceto o Quarteto Fantástico, o X-Men e o Spider-Man.
Ou seja, Guardiões da Galáxia, que foi tipo daqueles filmes que estavam bem feitos.
Já, yeah, mas isso pertence à Marvel. Isso pertence à Marvel. Exato. Própria. Mas já. Já, e é isso. Ricardo, então despede-nos aí do pessoal.
Bem, pessoal, pelos vistos hoje não temos tempo para mais, por isso aqui nos despedimos com um grande adeus.
joguem Metal Gear Rising, que está a 4€ na Steam.
Exato. Joguem Metal Gear Rising. Joguem no geral. Divirtam-se. E não se esqueçam também, tipo, não joguem só dentro de casa. Tipo, levem a Xbox, a PlayStation e a televisão para o jardim e estejam lá um bocadinho a apreciar o sol enquanto jogam.
Sim, vou ligar a tomada
ao forte eletricidade. Bem grande. Liguem dentro de casa e estejam no jardim, tipo ali, a apreciar o ar puro, enquanto estão a cortar umas pessoas às fatias.
Pois.
Tiago.
Yeah. Então com isso, pá, tenham um bom Natal, umas boas festas, umas boas entradas. E agora vamos entrar num bocado num hiato, porque vamos estar ocupados com exames e tudo o que mais. Mas assim que terminarmos, iremos dizer mais qualquer coisa. Então, até
uma
lá.
Coisa que também me esqueci de dizer. Eu, tipo, não sou cristão, mas pronto. Feliz Natal, bom Ano Novo e abençoados sejam.
Fiz. E o que é que gostava de dizer? Ah, e esperemos que todos tenham divertido no Comic Con, naturalmente. Pois é. E toda a gente tem arranjado autógrafos da Natalie Dormer, como cá um senhor conseguiu fazer. É. Pois é.
Enfim.
Enfim, pronto, mas pronto, novamente, Feliz Natal, bom Ano Novo.
E Feliz até Natal, próxima. Bom Ano Novo, abençoados sejam.